A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Estamos vendo que tudo isso existe, num sentido provisório e passageiro. Mas não sabemos dizer o porquê tudo é assim. E essa era a vida de todos que viviam sem se conhecer. Então, muitos diziam, somos o nada, e por isso, terminamos em nada. Mas por ninguém se conhecer, pensam tudo ser, e vendo que nada são, por todos e tudo terminar em nada. Como surgiu este nada? Ninguém sabia dizer. Como foi feito esse nada? Ninguém sabia dizer. Por que existe esse nada? Por que somos assim? Por que este mundo é assim? Quem fez essa vida assim? Ninguém sabia dizer. Quem formou esse mundo assim? Por que este nada foi feito assim? Ninguém sabia dizer. E nesse estado viviam todos, sem se conhecer. Era um estado deplorável, por serem como são e não saberem por que são assim. E não queriam saber, muitas pessoas nem querendo saber. Sim, porque ninguém vivia satisfeito em ser um sofredor imortal, porque todos morriam e não sabiam para onde iam. Depois de morto, vão para onde? Ninguém sabia, porque ninguém sabia por que assim era. E por isso, todos tinham medo de morrer, por não saberem, depois da morte, depois de morto, qual era o seu destino. Então, a vida, por ninguém se conhecer, era encarada da forma que ela não era. Encaravam a vida como tudo sendo, e vendo que a vida nada era, por todos terminarem em nada. E aí estava formada a confusão entre todos. Todos viviam confusos com tudo, por todos viverem sem se conhecer, passando o natural de todos a ser confuso, por viver desconhecido de si mesmo, por ninguém se confirmar em serem como são, sofredores imortais. Então, muitos achavam que a vida era uma mistificação, e por ser uma mistificação, ninguém sabia porque todos assim são, dizendo, há de existir a vida verdadeira, e a vida verdadeira há de ser muito diferente dessa mistificação de vida. Agora, dizermos qual é a verdadeira vida, não podemos dizer, porque vivemos sem nos conhecermos, porque esta vida partiu de uma vida consciente positiva, que é a causa dessa mistificação de vida. Mas chegará o tempo de conhecermos o nosso verdadeiro natural, que é a vida positiva, causadora desta vida negativa. E por ser uma vida negativa, é uma mistificação. E por ser mistificação, é que parecemos ser o que não somos. Por ser mistificação, por não conhecermos de onde somos, de onde todos são, vivemos assim, desconhecidos de nós mesmos e de tudo. Esta vida tem a sua causa, que é o ponto positivo e natural, básico e lógico. Agora, desconhecemos de onde somos e, por isso, não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, porque desconhecemos a verdadeira base lógica, que é a causa de sermos como somos, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, e se tudo isso existe, se todos esses feitos existem, é porque existe a causa, por não haver efeito sem causa. E a causa é o ponto básico e lógico dos feitos. Antes de tudo assim ser, era tudo completamente diferente de assim ser. Por isso, é uma criação nova da causa desses feitos. Mas ninguém se conhece. E por ninguém se conhecer, ninguém sabe dizer o porquê a causa deu origem a esses feitos. E porque esses feitos não sabem dizer de onde vieram, e porque esses feitos desconhecem a causa que deu origem a esses feitos. Hoje, todos sabendo as transformações como foram feitas, a degeneração e a deformação, e que por serem deformados, perderam toda a noção do passado e da causa que originou o passado e o presente. E assim, o passado se tornando todo ausente e esquecido, por todos se transformarem em nada ser. E por nada ser, não podia conhecer a causa e a lógica da existência do nada. Porque o nada, ele não sabe por que ele existe. Se o nada soubesse por que ele existe, ele não seria nada. Ele trataria de tudo ser. se deforma em nada, e por se deformar em nada, ficaram desconhecidos de si mesmos, porque o nada não sabe por que nada. E por nada ser, parece que existe e não existe, porque o nada basta ser nada para não existir. E por o nada não existir, é que tudo que se forma do nada acaba em nada, sem o nada saber o porquê deste nada. E por ser nada, todos viviam sem se entender e sem se conhecer, por ser nada, originado do nada. E por isso, o nada não sabia dizer o porquê deste nada, porque o nada basta ser nada para não existir. Já viu nada existir? O nada parece que existe, mas não existe, por ser nada. O que é nada não existe. E por todos assim serem, ninguém tinha condições de se conhecer, nem saber o porquê de assim ser. E por isso, todos aí viviam na condição de nada ser, e por nada ser, terminava em nada, sem saber porquê. E ninguém sabia porque tudo surgia do nada e terminava em nada, por nada ser. Uma passagem ilusória, aparentando tudo ser, e vendo que nada era, por terminar em nada, e não saber o porquê que assim era. Por ser nada, não podia saber o porquê do nada. Aparências do nada, aparentando tudo ser, e por nada ser, tudo terminando em nada, sem nada saber o porquê do seu ser, de nada ser. E assim, viviam todos sem se conhecer, pensando serem o que não eram. E o nada perguntando a si mesmo, por que surgimos do nada? Somos feitos do nada e terminamos em nada? Por que nada somos? Por ser nada, ninguém se conhecia. Só sabiam dizer, somos feitos do nada, com essa vida provisória do nada e terminando em nada, sem sabermos o porquê que assim somos. Mas hoje, todos sabendo o porquê do nada e o porquê de tudo, de onde viemos e para onde vamos com a cultura racional. Pô, filho, nada somos, né? Parecemos tudo ser, mas no fundo mesmo nada somos.
Nós não somos nada realmente. E essa questão, esse trecho do universo em desencanto, nos remete à Idade Média, ao renascentista, quando o próprio Shakespeare criou aquela máxima para lapidar a humanidade: ser ou não ser, eis a questão. O próprio pensamento humano, por mais evoluído que fosse, jamais poderia definir o que é realmente a vida, o que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Não estava no pensamento a descoberta que hoje está se anunciando em nós mesmos, dentro de nós mesmos. Percepção perfeita e correta, exata, coerente, natural do que é a primeira vida. Muita lapidação já aconteceu ao longo da história, a preparação foi muito boa para nos tirar de um grande atraso que nem sequer o ser humano em tempos idos seria capaz de compreender o que quer dizer dois em um. E isto foi trabalhado pela natureza, ou pela própria natureza, como queiram, de uma forma experimental, porque não tinha como acertar com o pensamento. E o pensamento e a imaginação são exatamente os vetores da consciência, os dois primeiros vetores da nossa consciência, que nos fazem compreender a nossa verdadeira existência, ou melhor, que nos preparam para compreender a nossa verdadeira existência. Muito útil, muito necessária toda essa lapidação, todo esse desenvolvimento, mas ainda primário. É o curso primário dos entendimentos que a humanidade teve que passar, experimentando, acreditando, sabendo que teria uma chance adiante de se conhecer. De um modo geral, até as profecias nos anunciavam isto. Uns mais radicais achando que voltaria aquilo que já foi feito no passado. Mas se foi feito no passado, foi na sua época, tinha o seu valor. Não pode voltar da forma que foi. Então, o que volta hoje, na verdade, é a real compreensão de quem nós somos. Porque já houve um tempo que a humanidade, mesmo que primariamente e rudemente, ela tinha dentro de si a qualidade de seu próprio entendimento, mas de uma forma muito primária, precária, antes mesmo dessa vida experimental. Antes do pensamento e imaginação lapidar o ser humano, havia uma forma de entendimento única,
não havia essa dicotomia, essa questão do ser ou não ser. Não havia sofrimento naturalmente, porque o sofrimento ele nasce dessa questão, né? Do é tudo ou é nada, é o nada que é tudo ou é tudo que é nada, e aí criando toda essa lapidação. Porque antes do pensamento e imaginação atuarem na preparação do ser humano, isso é milhões e milhões de anos, é muita coisa, antes disso, o ser humano tinha uma natureza ainda relativamente pura e era uma energia só, que era a energia racional. Mas isto é o que nós hoje vamos começar a conhecer. Porque dentro da fase do pensamento e da imaginação, desse questionamento do ser ou não ser, do mundo de trevas e o mundo de luz e todas essas coisas que nos davam toda a incerteza, na verdade, foi necessário ser assim, porque para podermos melhorar. Então, esta é a vida experimental que nós temos que viver neste mundo, e agora estamos encontrando na cultura racional a verdadeira resposta com os nossos verdadeiros recursos, sem ter que ficar dependendo dos outros. Você hoje pergunta ser ou não ser, e você encontra dentro de você o raciocínio. E ao encontrar o raciocínio, você compreende, puxa vida, era isto que nos foi anunciado. Era este desenvolvimento que estava nos faltando. Exatamente isto que estava faltando para o ser humano chegar à compreensão exata e terminar com essas questões que ninguém conseguia responder, com esses mistérios, com esses fenômenos, com esses enigmas. Ao conhecer a si próprio, conhece a ti mesmo, como o próprio Sócrates na antiga Grécia já falava isso, mas ninguém se conhecia. Não adiantou nada toda a filosofia grega para o conhecimento humano. Continuamos na nossa incerteza. Então a filosofia grega, as religiões, o espiritismo em geral, as filosofias e todas as formas de desenvolvimento humano foram úteis, muito importantes para chegarmos à compreensão de saber que por nossos recursos do pensamento jamais chegaríamos aonde achávamos que tínhamos que chegar. Então o ser humano está na esquina da vida, vamos dizer assim. Ele quer se engrandecer porque acha que se adiantou muito, que já aprendeu muito e etc. Mas os meios que nós aprendemos aqui neste mundo, nesta segunda vida, não servem para compreender a primeira vida, mas serviram para lapidar. Então somente a primeira vida chegando até nós. A cultura racional é o conhecimento da primeira vida. É isso que nós queremos dizer, e que vem para nós, que vem até nós. Nós sabíamos que tinha que existir isso, mas não sabíamos como entrar em contato e nos ligarmos a esta primeira vida. Nós sabíamos que tínhamos o merecimento da vida eterna, embora víssemos a morte e o sofrimento a todo instante na beira do abismo, mas tínhamos a certeza em nós mesmos de que teríamos esse contato. Lutamos, a humanidade lutou, e nesta luta é que foi a sua grande redentorização, porque através desta luta criou-se na humanidade as condições propícias para que, aí sim, viesse do alto, do primeiro mundo, a revelação e dizer: olha o que vocês são, olha o porquê vocês assim são, vejam de onde vocês vieram e para onde vocês estão indo, e a razão de tudo, agora no universo em desencanto, de uma forma simples, revelando que a divina providência tem poderes para chegar até nós, mas nós não temos nenhum poder para chegar até a divina providência pelos nossos meios experimentais. Pelo pensamento e pela imaginação, ninguém chega lá, mas nunca chegou e nem poderia chegar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O raciocínio, sim, este foi feito para salvar, porque o raciocínio é a parte do primeiro mundo, que estava materializada, adormecida dentro de todos nós. Por isso, foi dito há milhões e milhões de milênios que todos têm raciocínio, só não disseram e não poderiam dizer como é que ele iria funcionar. foi anunciado, foi profetizado, e chegamos agora aqui no terceiro milênio, na fase do terceiro milênio, para que comece a funcionar o que todo mundo tem dentro de si, é o raciocínio. Não é mais pensamento, não é mais imaginação, não é mais aventura, não é mais aquela lapidação da incerteza. Porque racional é a certeza do absoluto, não na matéria. Porque na matéria não existe absoluto, por isso é que ninguém poderia se conhecer. A verdadeira origem, naturalmente. Porque a verdadeira origem é do absoluto, e na matéria não há absoluto. Há que se desenvolver este canal de comunicação para que o ser humano tenha certeza que da sua verdadeira origem. É o assunto do universo em desencanto. É ligar o ser humano à sua verdadeira origem. E aí sim, receber a instrução, a orientação, para que toda esta lapidação seja coroada com a verdadeira alegria e o prazer de viver fraternalmente, com paz, amor, fraternidade. Né? Paz, amor e fraternidade e concórdia universal. Estamos sendo preparados, a cultura racional tem essa finalidade. Confere, doutor Luiz Cláudio.
É realmente, Porfírio, a cultura racional ela tem a finalidade de preparar-nos, né, para que nós possamos nos conhecermos. Porque o ser humano ele vive na face da Terra em dúvidas, incertezas, muitas vezes. Quando a vida dele está indo tudo bem, está caminhando tudo bem, ele fica tranquilo, em paz, não se preocupa com nada, nem procura conhecer nada, porque ele está satisfeito com a vida que leva. Mas quando as coisas começam a mudar, né, as intempéries da vida, as surpresas que nos aprontam durante o nosso decorrer, né, dos nossos anos de vida, é que a gente começa a ficar inconformado com certas coisas que acontece com a gente, né?
Tudo muda, né, doutor Cláudio?
É, tudo muda. E de repente, às vezes de surpresa, da noite para o dia. Às vezes para melhor e às vezes para pior. Aí as pessoas questionam, ficam naquela insegurança e querem aprender, conhecer, se livrar daquele sofrimento.
E mesmo que a gente não queira mudar, a natureza já nos fez para mudar. Hoje está novo, amanhã está velho, e as coisas mudam mesmo que a gente não queira.
É verdade. Inclusive você, às vezes, tem vida e de repente perde a vida. A pessoa sai e de repente não volta. Então essas coisas, essas surpresas da vida é que a gente precisa nos prepararmos e aprender a como nos livrarmos desse tipo de acontecimento. Ou seja, você passar a adquirir a verdadeira proteção, né? Porque existe um Deus Supremo, e esse Deus Supremo, ele está vendo e ouvindo todos. Mas para que nós possamos entrar em contato com ele, né, saber chegar até ele, a gente precisa se preparar pela cultura dele, que é a cultura racional, que é a cultura do mundo racional.
Que no caso, nós não vamos chegar até ele. Ele está nos dando a oportunidade de nos prepararmos para que ele possa chegar até nós.
Isso, porque se não tiver preparo, né, Porfírio?
Exatamente, porque o contato, como muitos tratam como sendo o Divino Espírito Santo, o Divino Espírito Santo não pode se alojar num corpo de matéria, de ruínas. Não há força para isso.
É verdade.
Não é isso? Eu estou usando uma linguagem que as pessoas usam popularmente, e que pode se correlacionar perfeitamente com a energia racional. O que se chama de Espírito Santo é, em parte, para o nosso entendimento preliminar, não há nenhum problema se comparar com a energia racional, ou a energia racional se comparar a esse sentimento do que é esse Espírito Santo, né, que tanto se fala por aí.
Espírito Santo, e muitos não conhece, que não é Espírito nem Santo em si, é uma energia pura, limpa e perfeita.
Que tudo é energia. Isso. Aí é que a cultura racional vai provar para nós. Tudo é energia, tudo tem uma razão de ser. Por isso a cultura é racional. E a raça humana, que é o fundamental da cultura racional, é exatamente a raça de Deus, o raciocínio. Por isso que muita gente, às vezes, confunde a racionalidade do pensamento com a cultura racional. A cultura racional até parece esquisita às vezes para quem usa muito essa tal racionalidade do pensamento, mas a racionalidade do pensamento não é racional, é pensamento, é espiritualização, é essa coisa toda que a gente vê por aí, experiências. A racionalização dos povos é conhecer a nossa verdadeira raça.
De raça racional, de origem racional. Essa semana, Porfírio, numa divulgação, a gente divulgando lá em Nova Iguaçu, teve um casal que me olhou, viu assim, a gente com a camisa da cultura, né? Chegou perto de mim e perguntou: o que é isso que vocês estão fazendo aí, tudo de branco? Que tipo de religião é essa que vocês atribuem aí no meio da rua, divulgando para as pessoas? Aí eu peguei, né? Aproveitei o gancho.
Quando pergunta, a gente responde.
A gente fica bem melhor, né? Quando a pessoa muito está interessada, quando ela se aproxima de você, no meu modo de ver, porque ela está interessada. Então, ela quer conhecer. Então, aí eu entrei com o assunto da cultura racional, né? Dizendo que o ser humano, ele é de origem racional. Por isso que ele tem um raciocínio. A gente pensa, imagina e tem um raciocínio que é o ponto de equilíbrio que existe dentro da nossa cabeça. Só que muitos não estão raciocinando nem pensando, né? Eles estão na fase antiga, na fase anterior, na fase de monstros, né? Daquela fase que o ser humano não respeita ninguém, ele resolve tudo a poder de força, a poder da violência, e ele não respeita nem a si próprio. Então, para que ele possa deixar de ser assim, de se ver livre dessa fase que a gente vê nos dia a dia, na televisão, nos rádios, né, esses crimes hediondos, a gente precisa passar a ter um conhecimento que passa a te proteger dessa fase que está liquidando muitos, que muitos estão sendo levados por falta de conhecimento, por falta de proteção. E para que você possa ter essa proteção, você apenas na simples leitura do livro Universo Desencanto, você passa a ter com quem contar e onde se agarrar. Entendeu?
Perfeitamente. Porque aí são dois fatores que a gente, também na medida do possível, vai esclarecendo. Que o pensamento do ser humano desequilibrou pelo enfraquecimento natural. A mudança de fase que o racional superior nos adverte e nos alerta com veemência com a leitura do livro Universo em Desencanto é que o pensamento, a força do pensamento na transformação da vida, ele perde a sensibilidade. O ser humano que tem a máquina do pensamento bem ativada, livre e cada vez mais livre, o pensamento cada vez pode pensar o que quiser, imaginar o que quiser. Ao mesmo tempo, a natureza, por ter a natureza que mudou de fase, por ela ter mudado de fase, ela não alimenta esse potencial do pensamento. E o pensamento nas pessoas, que nós somos máquinas, no final das contas, máquinas que recebem e transmitem, e transmitem. Então, a potência do pensamento que entra no nosso ser é cada vez menor, porque a fase mudou. E ao ser menor, o pensamento vai enfraquecendo. O pensamento enfraquecendo causa o desequilíbrio das pessoas. Porque as pessoas acabam tendo, ou acabam não tendo, aquela sensibilidade por causa do enfraquecimento do pensamento. Vai enfraquecendo, vai desequilibrando, e aí o ser humano pensando, enfraquecido, ele começa a desrespeitar. Ele passa a não respeitar nem a si próprio. Ele não respeita mais aquelas instituições criadas pelo pensamento, a igreja, a família, a sociedade, de um modo geral, tudo que foi criado pelo pensamento e com muita força, austeridade, na fase do pensamento, que era antes de 1935, é de lá para cá que a gente muda, percebe essas mudanças mesmo. Então, tudo que o pensamento preparou com muita força e a espiritualidade, tudo isso, vai perdendo força, vai perdendo sentido por causa desse enfraquecimento natural. Não é que as pessoas ficaram sem vergonha, não. A gente condena, com base no conhecimento antigo, eu faço, você faz, todos nós fazemos, poxa, o cara não tem juízo. Mas não é uma questão dele não ter juízo porque ele não quer. Ele não tem juízo, assim como eu também não tenho juízo. Quem tem um pensamento ainda um pouquinho mais forte, ainda consegue se equilibrar mais ou menos. Mais ou menos. porque também já não dá mais.
O pensamento, no caso aí, você está dizendo, ele é como se fosse uma energia que não está mais funcionando dentro do cérebro da pessoa. É como se
Exatamente.
Fosse, o que a gente vê muito...
Como exemplo. Se fosse, não é como é, que a gente não sabia que era assim.
É como se fosse um ferro de passar roupa que você desliga da tomada e aquele ferro vai esfriando aos pouquinhos.
Ou
pouquinhos.
Vai baixando o potencial, por mais que você queira regular naquela máquina, naquele ferro. Ah, eu quero a temperatura máxima. E quando você regula na temperatura máxima dele, Sim. o que acontece? Não tem a tensão na rede. A nossa rede não funciona.
Uma bela comparação, porque aí a pessoa não sente realmente mais o que está fazendo.
Exatamente.
Ele perde a sensibilidade, o sentimento.
O alimento da máquina não funciona porque a rede baixou. E agora o que está baixando? Mas por que a natureza está baixando? Porque ela vai passar a uma nova fase. Por isso é que chama fase. Uhum. Tá? A fase está caindo, a primeira e a segunda fase, para colocar uma fase só, que é a fase racional. É outra ciclagem, outra
amperagem. Uma outra amperagem,
mais
forte, equilibra.
Muito mais forte, e tem que haver o preparo dessas máquinas, no caso nossa televisão, por exemplo, é uma outra ilustração que se pode fazer a respeito. Ferro de passar já não tem muita mentalidade, mas serviu para a gente ilustrar bem essa questão do enfraquecimento. Mas aí quando a gente vai para a televisão, a gente vê a nossa televisão analógica, a natureza ou as transmissoras mudam
de... exemplo, hein, Porfírio?
Elas mudam de fase, passa para o sinal analógico.
Isso.
Aí houve uma fase de adaptação.
Aí passou para o sinal digital.
E tinha televisão de tubo e de válvula.
É, já começou. Primeiro começou com a válvula, quer dizer, aí eram as máquinas em lapidação de aprimoramento. Quando as máquinas estão preparadas para receber a coisa, aí a indústria, no caso representando a comparação com a natureza, ela muda. Então agora vamos para o sistema digital.
Quer dizer, é uma outra frequência que está em sintonia na natureza.
Como
só que a gente não enxerga.
Uma evolução.
A verdadeira evolução do ser humano que quer voltar. Agora, nunca a gente deve esquecer, porque a palavra evolução sempre tem essa dicotomia, ou seja, esse duplo sentido. Quem está descendo de classe, que não se adaptou, também está evoluindo, só que uma evolução de regresso.
É uma comparação, por exemplo, com a fase racional da fase do pensamento. É como se tivesse assim, quem não tiver a antena digital agora,
Isso.
vai poder captar em 9
Isso não vai assistir nada.
E veja que são dois processos simultâneos. A questão é que são dois processos simultâneos e a gente se confunde muito com isso. O que, que é? O enfraquecimento da fase anterior, quer dizer, vai diminuindo o número de estações do pensamento, vamos dizer assim, que aquele aparelho pode receber, e a preparação, a outra fator é a preparação para receber o novo sinal. Você tem que ter uma adaptação.
A pessoa sente que já não é mais a mesma, não é isso?
Exatamente.
Ela sente, ela percebe pelos atos dela que ela está praticando a
gente
a si própria.
Isto é uma mudança de fase da natureza. E está acontecendo com tudo e com todos universalmente. Não é no Brasil, não é no Rio de Janeiro, não é em Londres, em Moscou, na Sibéria. Todo lugar está acontecendo isso. Porque a natureza como um todo está levando o ser humano, que quiser... seguir em frente a sua adaptação e a sua recuperação. A fase que nós hoje estamos vivendo, especificamente, é a fase da recuperação. O livro Universo em Desencanto é como se fosse aquele aparelhinho que a gente coloca agora nas nossas televisões analógicas, que só recebia um sinal analógico.
Conversor.
O conversor. Nós tivemos que instalar um conversor naquela televisão para receber o sinal digital.
Sinal digital, isso.
Comparando o sinal digital com a imunização racional e comparando o sinal analógico com o pensamento, a fase do pensamento e imaginação. Então, hoje, até que sejam feitas os novos aparelhos, que essa mudança é natural, que os aparelhos que estão com esse conversor, com esse adaptador, já estão começando a se ligar à energia racional e serão portadores para gerar novos aparelhos. Aí sim, estes aparelhos, com as gerações, segunda ou terceira ou quarta geração, e aí vai depender da dedicação que cada um tem, nascerão aparelhos legítimos sem esta necessidade de adaptador, de conversor.
Ele já nasce preparado
para
poder...
nascer ligados na energia racional. Mas é necessário que o pai e a mãe, os dois aparelhos reprodutores estejam já
ligados à mesma energia, não é
com
isso?
Seus adaptadores, no caso, ligados na energia racional. É. A coisa não acontece da noite para o dia. Então, o que a natureza hoje faz, e o universo em desencanto nesse aspecto, é o único caminho que você hoje tem de se adaptar à nova fase. Hoje. Mas adiante não será mais necessário o livro, porque todos já nascerão com o seu equipamento normal.
Quer dizer, isso então é um processo natural que vai acontecer, querendo ou não, porque é um processo
Exatamente.
Natural da natureza, né?
Porque
isso?
A natureza é a fábrica de vida que nos fez. E ela nos fez para receber o sinal do raciocínio. E este sinal do raciocínio chama-se imunização racional.
Quer dizer, o raciocínio ele está dentro da cabeça de todo ser humano. Existe o pensamento, a imaginação e no meio está lá o raciocínio.
De todos.
Então, todos têm direito
a... É a advertência que o racional superior faz logo no início do livro Universo em Desencanto.
É verdade.
É a advertência que ele diz assim: com o tempo, todos tinham que perceber em si mesmos a imunização racional. Então, o que é esta imunização racional? A imunização racional é o feito supremo da natureza. A imunização racional é o feito maior que a natureza fez. Ela fez a imaginação, é um feito, o pensamento é outro feito, e fez a imunização racional. E todos nós temos isto dentro de nós, esta capacidade, mas tem que ser lapidado, ou tinha que ser lapidado para chegar a este contato. Então, o que nós temos dentro de nós foi o que a natureza nos deu. Mas que natureza é esta? Natureza divina. A natureza divina. Então, é aí onde as pessoas começam a compreender que tudo já foi preparado para chegar onde está. Mas não da forma que se foi sonhado. Por isso que a vida dos sonhos é uma vida que não nos leva a nada. É a vida das ilusões, é a vida dos desequilíbrios, e que nessa mudança de fase que fica cada vez pior. Então hoje, para viver razoavelmente com equilíbrio, é a gente se ligar na fase da recuperação.
E a melhor maneira que a gente tem para se ligar na fase da recuperação, no caso, é a gente lendo, estudando o livro Universo em Desencanto.
Essa é a primazia fundamental da leitura do livro Universo em Desencanto. Não é para as pessoas mudarem de religião, não é para as pessoas mudar de modo de pensar, não. É para as pessoas se adaptarem à sua verdadeira natureza.
Porque, no caso, então, esse livro é uma fonte de energia, ele emana energia racional. Não é isso, Porfírio?
Ele é energia racional materializada em letras. É a definição que o racional superior nos dá. A gente nem compreende muito bem isso, como é que isto funciona, mas na medida que a gente vai lendo, com paciência e com calma, a gente percebe isso. Então, este processo é um processo de natural, por isso ele diz: não está entendendo? Mas leia. Leia que adiante vai entender. Ah, esquisito? É, mas não deixe de ter contato com este livro, porque este livro foi feito para cego ler. Porque quando que as pessoas sempre perguntam, e se for deficiente visual, cego, e não conseguir ler, como é que faz? E ele diz, passe a mão no livro que vai sentir o efeito da energia que está materializada no livro. Por isso é que ele nem nos recomenda a leitura digital. Embora a leitura digital sirva para nos esclarecer e acalmar um pouco o nosso cérebro pensante. O processo mesmo da imunização, do desenvolvimento do raciocínio, está no contato direto com a tinta e o papel. E isto não há como negociar. Porque tem que sentir a energia materializada no papel e na tinta. Por isso a necessidade do livro Universo em Desencanto. Sem o livro, vai conseguindo, mas vai demorar um pouquinho mais. É como que a chave de fenda que você está tentando apertar um parafuso, que é uma chave de fenda, a outra é uma chave Phillips, e a gente está tentando usar uma com um parafuso diferente. Consegue, mas é muito difícil, demora mais, pode espanar a cabeça do parafuso e não dá o ajuste da forma imediata. Porque o que está acontecendo no mundo está levando muita gente a pensar, e a pensar racionalmente. Porque está começando a perceber que não adianta acumular riquezas. Todo mundo quer aquela ganância de conseguir. De repente o sujeito vê assim, poxa, ele juntou um império, aí o sujeito cai, desmorona.
Morre por causa daquela fortuna.
É aquele X da vida, é o X da vida, o X, né? O X foi uma boa lapidação, juntou impérios, de repente ficou mais pobre, ou parece que ficou, a gente não sabe exatamente qual é o conceito de pobreza desse povo, porque de repente ainda está comendo caviar.
A pessoa acaba ficando mais pobre do que era, né? Acaba perdendo tudo.
Em relação ao
clima de sossego, que é a melhor coisa.
Não, em relação à expectativa que ele tinha de riqueza, de repente ficou pobre.
Porque ele
ficou só com 2 milhões, mas está pobre.
É, mas até então não devia 10, 20, 100 reais na esquina, no botiquinho, sei lá onde for. Perdeu a fortuna, vai ficar devendo.
Pois é, então, aquela velha história também que tem, né? Quando vem a enxurrada, um desastre natural, o pobre chega e diz, puxa, perdi tudo. Não tinha nada, mas diz que perdeu tudo. Coisas da vida, relatividade, essas coisas todas, temos que aprender a respeitá-las. Mas então está aí, né, Oswaldo? Como é que a gente segue adiante com isso?
Nós vamos ouvir a música, que a música chama-se A Verdade Se Revelando, com a Franny Machado. Então, na cultura racional, a verdade vai se revelar para você.
Meu irmão, uma luz está chamando. Vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. Do céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando. As profecias se cumprindo, a verdade se revelando. As profecias se cumprindo, está cantando. Eu, ei, 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 oh, ei, 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 oh, eu, ei, 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 oh. Errar o caminho, não há mais o que duvidar. Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional, pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional, nosso mundo retornar. Eu, ei, 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 ei. Desperta, meu filho, pras coisas que eu vou lhe ensinar. Mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. É a nova aurora surgindo, quero ver o meu povo cantando. Emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando. A emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando. Eu, ei, 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 eu. Yeah, yeah, yeah.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Doutor Cláudio, você falou aqui no início, antes da música, que você foi abordado, você estava de roupa branca, foi abordado por umas pessoas que perguntaram que religião é essa. Cultura racional não é religião.
É verdade. Inclusive, eu, dando continuidade à divulgação a eles, né, eu acabei esclarecendo a eles que aquilo ali não era uma religião, e sim era uma cultura, a cultura natural da natureza, a verdadeira cultura que o ser humano precisa. Então, abordando e adentrando durante o assunto, eles foram entendendo que realmente a cultura racional não é uma religião, né, Porfírio? A cultura racional é um conhecimento que todos nós estamos precisando.
Porque a cultura racional não é o conhecimento extraído da lapidação humana, da experimentação humana. Porque o ser humano, ele foi construído, foi preparado pelo pensamento, pela imaginação, que nós batemos bem essa questão da mudança de fase, mas antes da mudança de fase, o pensamento e a imaginação preparou o ser humano pelas experiências. Daí, inclusive, essa abrangência da palavra espiritismo usada no Universo em Desencanto, que a palavra espiritismo no Universo em Desencanto não é aquele sentido específico de uma religião ou de uma doutrina. O espiritismo que o Universo em Desencanto fala é da experiência. É muito mais abrangente. A própria ciência está englobada na definição do espiritismo que o Racional Superior nos fala no livro. Este livro fala de uma forma diferente. Por isso é que ele não é uma religião. Ele não é um espiritismo. O Universo em Desencanto não é fruto da experiência humana. Todas as religiões, as filosofias, as ciências são frutos da experimentação humana. E o Racional Superior mostra que, nos revela, que é fruto da imunização racional. E a imunização racional, que é onde a gente volta, é o feito que a natureza preparou para que a gente chegasse a descobrir a nossa verdadeira origem.
Porfírio, aqui no livro diz, o ponto glorificador do animal racional.
Exatamente, que é a coroação de toda aquela vida de experimentação. Então todas as religiões, as ciências, as filosofias têm esse fundamento de preparação. E a cultura racional tem o fundamento de coroar toda a preparação. Por isso ela não é contra nada nem contra ninguém e não é uma religião da forma que as pessoas perguntam. É mais uma religião? De forma alguma, não é mais uma religião. É a verdadeira religião. Porque religa o ser humano à sua verdadeira origem. Agora falei meio assim nordestino, que é para as pessoas sentirem realmente. Religare. Que o sentido original da palavra que a natureza colocou na nossa cabeça, com a palavra religião, quer dizer religação. Religare.
No cultura latim. Racional é a verdadeira religação.
A verdadeira, com o verdadeiro com o estado mundo. Natural que a natureza nos fez assim.
Com o verdadeiro mundo.
Com o verdadeiro mundo. Porque aí é que está a descoberta da imunização racional. Hoje a gente já sente isso com muito mais, coisa mais cristalina no nosso desenvolvimento ainda que primário, mas é um desenvolvimento muito superior àquilo que a gente poderia aprender com a espiritualização, com uma religião ou uma ciência ou uma filosofia que estão aí dominando ainda o pensamento humano, que ainda funciona uma parte. Né, mas que está enfraquecendo e daqui a pouco tudo isso some da cabeça do ser humano. O próprio pensamento vai anulando tudo isso. E quem não estiver, que era justamente, quem não estiver se preparando para a sua religação com o mundo verdadeiro, vai sofrer mais ainda. Então ainda terá esses reveses. Então o alerta que o mundo racional nos dá, essa advertência, é dizendo, olha, dentro de vocês está algo que a natureza fez para tirar vocês daí. E que coisa é esta? Não é o que vocês aprenderam até hoje, é o que vocês vão aprender agora. E a cultura racional é a cultura dessa nova fase. Não é mais uma religião que quem não conhece fica julgando ao seu modo de ver, como o caso desse casal que encontra as pessoas de branco na rua, para eles é uma nova religião. E por isso eles perguntam isso.
É que eles perguntam, vocês estão todos de branco? É o espiritismo? Eu falei, não, não é espiritismo. Cultura racional, a gente usa a vestimenta branca, porque o que, que representa o branco? Não é a paz, a tranquilidade. Você olha para a cor branca, você pode ter certeza que ela te passa alguma coisa positiva. Não é isso, Porfírio?
Perfeitamente.
Então, por isso que a cultura racional, a nossa camisa é o mapa do Brasil.
A concórdia.
Né? A concórdia universal. Então, quer dizer, juntando a vestimenta branca. Então, isso causa uma boa impressão, né? As pessoas param para olhar, para ver, para ler a camisa.
E chama atenção pelo conteúdo de energia que quem está divulgando a cultura racional está imbuído do conhecimento que ele leu. E que prestou atenção, porque tem aqueles que às vezes lêem e não prestam muita atenção e ficam imitando, às vezes também isso acontece. Mas isso tudo é transitório. Nós temos, na verdade, dois, três, quatro tipos de estudantes da cultura racional e que estão divulgando e tem que ter essa liberdade de divulgar. Agora, cada um com o tempo vai também se aprimorando. Então, o branco é o símbolo da paz. Então, todos esses símbolos que o pensamento nos preparou para compreender, são usados pela cultura racional, são usados no universo em desencanto, todo esse caráter simbólico. O mapa do Brasil é o formato de um coração, querendo dizer que o Brasil é o país da concórdia, é o coração do mundo, é o motor da vida na Terra. Hoje nós estamos começando a enxergar isto. Não tem Rússia, não tem Estados Unidos, não tem China. Parece que eles são um motor, mas é um motor artificial. Era o tipo do marca-passo, vamos dizer assim. A humanidade estava num aparelho artificial de vida. E o Brasil é o coração natural do alimento que toda a humanidade vai ter que se servir para poder continuar vivendo. Por isso que o Brasil é o celeiro do mundo em todos os sentidos. Não só no sentido da arte, que ainda temos, que é necessário, né? A arte, a questão industrial, a questão agrícola, tudo isso que são artifícios da sustentação da vida, mas adiante o Brasil terá como sustentar a vida de uma forma muito superior, totalmente diferente dessa que nós temos hoje. Então, neste país, se desenvolve a cultura racional pela concórdia, pelo amor, pela fraternidade. O povo brasileiro é miscigenação mesmo.
E essa concórdia, esse amor, essa energia boa, parece que se espalha, a gente irradia daqui do Brasil para fora, para os outros países.
Quando a gente se veste de branco, branco, com o mapa do Brasil, ostentando o mapa do Brasil junto ao coração da gente.
Oficial, a camisa
é a recomendação do Racional Superior, porque aí cria esta aparente, mas como que uma mística aparece? Na verdade é um símbolo de harmonia com o coração da gente e o coração do mundo. Quer dizer, no nosso coração, o coração do mundo é o mapa do Brasil. Por isso é que é usada o uniforme, mesmo incisivamente, o coração da gente com o coração do mundo. Por isso há essa reverberação, essa intensificação simbólica que quem nos vê percebe, mesmo que a gente não seja isso, que cada um de nós tenha as suas, né, as suas dificuldades, seus recursos, etc. Mas mesmo que não seja isso, o aspecto simbólico faz a pessoa perceber isso, porque quando estamos numa missão de divulgação com esta camisa do coração do mundo, que é o Brasil, com o coração da gente, dá uma vibração em quem nos vê. E que não entende, né, Oswaldo? Que ele perguntou, mas que é isso? Ele quer saber. Só que ele ainda está impregnado, com todo respeito da palavra impregnado, do conhecimento anterior, e a gente precisa esclarecer. Por isso que a nossa divulgação é importante.
A gente está falando aqui do Brasil, e muita gente pode não ter percebido, mas eu percebi, um brasileiro foi representar todos os jogadores na abertura da Copa. Um brasileiro representando todos os jogadores do mundo todo. Então tinha que ser escolhido um brasileiro.
É a missão que o Brasil tem. O
Brasil sempre aparecendo.
Sempre. E a Rússia, se a gente olhar, é o dobro. Não? O país é o dobro do tamanho do Brasil. Eu fiquei sabendo, são 9 fusos horários na Rússia. Nós aqui temos, quando exagerando, 4 fusos horários. 3 ou 4 fusos horários. Quer dizer, só pelo fuso horário dá para ver a largura do país. Claro que mais da metade do país deles é gelo puro, né, que é a Sibéria. Mas ainda tem muitos recursos ali para eles explorar. E realmente é interessante, essa, parece até que arrumar a Copa na Rússia, a despeito das questões políticas, ideológicas, etc., que todo mundo tem, para lapidar o povo e a gente enxergar isso tudo. Que a natureza fez tudo isto com a finalidade de nos lapidar. O futebol, tudo tem uma razão de ser.
A disputa toda, né?
E o Brasil sempre despontando na questão simbólica da concórdia, é o país que abre o Conselho de Segurança da ONU.
É um povo simpático, você já reparou? As pessoas olham para o Brasil.
E que não é o brasileiro, é na verdade todo mundo que vem para cá, é o francês, é o alemão, é o japonês, é o italiano, o português.
Passa a sentir.
Vem todos para o Brasil porque são acolhidos aqui. É um trabalho, como que a gente percebe as forças invisíveis trabalhando, trazendo a fina flor, vamos dizer assim, da essência humana que está em outras nações, que vem caldear no Brasil o que nós chamamos de povo brasileiro.
É
uma coisa fantástica, realmente. Não depende de mim, de você. É um fator natural e não se discute isto. O Brasil é uma nação cósmica, onde estão sendo colocados todos aqueles que querem voltar para o mundo racional. Porque no Brasil, o Brasil foi preparado com esta finalidade. Independente do que há, da colonização, do fator econômico, do atraso, o que dizem que é, o que não é, isto não muda nada. Porque tudo está certinho para provar e comprovar. O Brasil tem dentro de si o maior potencial da existência humana, chama-se imunização racional. Ou cultura racional, como queiram entender.
Contida nos livros Universo em Desencanto.
E o livro Universo em Desencanto, despontando para o mundo em todos os idiomas. É um passo rápido que vai acontecer.
As pessoas pensam, vocês estão aí falando do Universo em Desencanto, vocês são vendedores de livros, o que vocês fazem? Aí a gente diz, né, Porfírio?
Não, vender livro nós não vendemos, mas a ideia é muito mais cara do que as pessoas pensam, que o livro possa ser pago, não é mesmo? Nós vendemos o conhecimento que é o que está no livro, naturalmente.
O benefício que nós temos através do estudo desse livro, da cultura racional, as provas e comprovações, é que nos fazem vir até aqui.
E não há dinheiro que pague.
Não há dinheiro que pague.
Porque não há dinheiro que pague.
Eu já tenho de prova na minha vida a autenticidade desse conhecimento, as soluções dos meus problemas físicos, morais e financeiros, é que me faz eu vir aqui fazer a divulgação desse livro.
E as pessoas
com a maior alegria.
E as pessoas materialistas ainda dizem assim, mas vocês têm que vender o livro. Sim, é vender, tem que ser comercializado, sim, mas não é para o comércio da exploração. Mas é para o comércio, tem que ser comercializado. Afinal de contas, você vai comprar uma dúzia de banana ali para não morrer de fome, você paga. Então por que você não vai pagar pelo livro? Vai pagar pelo livro.
É um custo, tem um papel, a tinta.
Não, a diferença do tratamento do livro, e aí é onde muita gente está se atrapalhando, não vou entrar nesse mérito agora, senão nós vamos sair muito da finalidade do nosso programa, não é para o comércio da exploração. Porque quem está explorando comercialmente o livro, se está, eu nem vou dizer que tem conhecimento, eu prefiro não conhecer, porque a primeira coisa que vem escrita no livro é: este conhecimento não é para o comércio da exploração. Se está havendo, os incautos em breve estarão sendo advertidos. Porque o dono do conhecimento não é um ser material, não é um ser que dependa de recursos, de comércio daqui ou dali. A comercialização, como qualquer outro objeto, deva ser trocado. E não há dinheiro que pague. Um livro deste, pelos benefícios alcançados, de repente, R$5.000 por um volume desse seria muito pouco. Porque você pode economizar R$15.000, R$20.000 numa emergência de saúde, né? De um hospital. Então, às vezes, você deixa de gastar R$21 para adquirir um livro desse porque acha que não podia ser vendido e vai gastar R$21.000 lá no hospital porque o equilíbrio que você poderia adquirir com a leitura do livro, que só lhe custava R$21.
Não só equilíbrio.
Né? Eu estou falando assim em números, que é para as pessoas entenderem. Não há dinheiro que pague.
a proteção que você passa
claro,
a ter.
Claro, porque aí é que vem a doença.
Existe,
a pessoa não está em equilíbrio, ela fica doente. E ao ficar doente, ela vai gastar muito mais do que gastaria se comprasse.
Aí você diz, mas só você adquirir um livro desse, você passa a ter esses benefícios todos, essa proteção toda. Aí você vai ver, sentir e refletir realmente. Esse conhecimento é do verdadeiro Deus.
Evidentemente, ou fazer por onde é tudo. Porque muita gente tem o livro e não faz por onde.
Porfírio, e aqui logo no início do livro diz: a este conhecimento acompanha um emissário do dono do livro, Racional Superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Então, adquiriu o livro, começou a ler, tem o Racional Superior fazendo o necessário para o leitor.
E o fazer por onde é tudo. Porque tem pessoas que se escudam atrás do livro, vamos dizer assim, colocam o livro na frente, ficam como que um escudo, mas fazem isto por obrigação, não fazem isto por amor. E quem usa a cultura racional pela obrigação de achar que não quer virar bicho, que tem aquela coisa de que tudo se transforma e se quem não conhecer a imunização não entra na recuperação, então ele se sente obrigado a ler o livro. E quem lê este livro por obrigação vai descer de classe também. Quem lê este livro por obrigação também desce de classe.
Muita gente começa a ler até por obrigação.
Isso aí não
adianta. E fica apaixonada pelo livro também.
É. Aí a questão. O ato é um ato de amor. Porque o livro é um ato de amor da força suprema. É o amor de um por todos.
Inclusive, Porfírio, o Racional Superior, ele mostra no livro que esse livro não é uma religião. E que você não precisa deixar de seguir a sua religião para seguir outra.
E que não tem obrigações.
Que não tem obrigações. Se você tem a sua religião, que você prossiga na sua religião. A cultura racional, ela não é uma religião, ela é um estudo. Então você pode muito bem ler esse livro e não vai trazer nenhuma tipo de alteração na
sua vida. Um ato de amor.
Não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não, cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu mundo de origem, não havendo necessidade de alugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo e receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. Então, é um conhecimento natural.
E o fazer por onde, Oswaldo? O fazer por onde é exatamente isto. Ter o livro na sua casa e ler para sentir, e neste sentir, um ato de amor e dedicação pelo que sentiu. E aí vai fazer porque quer fazer, não porque alguém lhe obrigou a fazer. Porque se obrigar a fazer, você vai fazer contrariado. Onde está o amor? O amor é uma coisa espontânea. E aí nasce naturalmente dentro de cada um. Por isso o contato com o livro é fundamental, e a compreensão do livro muito mais importante ainda.
Participaram do programa de hoje Luiz Cláudio Ribora, Porfírio das Neves e Oswaldo Bastos Filho. Eu espero que você tenha gostado do programa. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite, um bom domingo e salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.